é criado bem simples para o povo entender. É, tipo de tabela. Tabela de agenda telefônica.
Polícia de sobrevivência.
Oi?
Sim. Tem alguns dados nessa forma?
Não, mas qualquer que seja a tabela que a gente vai criar, vai ter muito poucos dados. Não vou botar muito campo não, porque senão...
Vai ter.
Quem não é da área... vamos conversando aqui, porque na verdade isso aqui não vai ser uma oficina nem uma apresentação. É uma demonstração, um bate-papo. Porque o objetivo é a gente entender. Para quem não é da área, eu percebi que algumas pessoas não têm muita intimidade, não conhecem, não têm conhecimento de banco de dados, então eu quis mais que a gente conversasse um pouco sobre o que é banco de dados, sobre como é importante, né, você ter essa área na parte de TI, os conceitos em si, do que a gente investigar o SQL. Tá? Então a gente vai ver exemplos muito simples, em que mesmo uma pessoa, Aline, você nunca estudou SQL, né?
Não.
Então, você vai entender mais ou menos o que a gente está fazendo. Claro que o Patrick, o Léo vão falar, poxa, mas dá para fazer uma consulta aqui bem melhor. Mas não, vamos fazer uma coisa bem pé no chão para a gente entender o conceito da coisa. E para quem não é da área, perceber como é importante a área de banco de dados. As empresas têm profissionais especificamente voltados para projetos, para manutenção de banco de dados. Ah, eu sou um programador, vou ser contratado, quero fazer um banco de dados da empresa e tal. Não adianta, se você não tem uma formação sólida, experiência sólida, você não vai trabalhar com isso, a não ser que você seja supervisionado por alguém muito experiente e competente, porque é importantíssimo. Se a gente não projetar um banco de dados legal, vai dar problema lá em alguma hora, se você não conseguir modelar tudo que a empresa, que a organização tem que ter para fazer o seu funcionamento direitinho. Eu, por exemplo, fiz um... Bom, eu estou me desenferrujando em banco de dados, então, por isso até mesmo que eu vou fazer um exemplo bem simples. Estudei banco de dados em 86, muito tempo atrás, já trabalhei um pouquinho com banco de dados, quando a gente fez um convênio da UFRJ com o DETRAN, e eu trabalhei com banco de dados, né? Para vocês terem ideia, a Montreal Informática, que ganhou a licitação, ela tinha uma equipe de projetistas de banco de dados, e o chefe da equipe lá, ele tinha mestrado na COP em banco de dados, ele era especialista em banco de dados. Conheço pessoal de empresas que tem uma equipe específica de banco de dados, uma coisa importantíssima, tá? Então, acho legal, quem não é da área, entender como é importante você, essa parte de você modelar, de você trabalhar com banco de dados, além de programação, além de outras áreas, tá ok? Então, vamos tentar entender quais são alguns dos conceitos dessa parte de banco de dados, mesmo quem não é da área, e tentar mostrar algum exemplo bem simples para a gente ver como é que agora o DuasVox está se aventurando nessa parte de você prover ao programador. O pessoal que faz programação aí, que é programador, vocês já usaram o ScriptVox? Já? Bacana. E depois a minha ideia, eu não sei se o Antônio vai topar, é até você fazer uma ferramenta tipo um browser, que você manda o comando do SQL, sei lá, seria o SQL Vox, alguma coisa assim, e ele vai te dando as respostas, entendeu? Para que você não fique só dependente do ScriptVox. Mas é claro, se você quer fazer uma aplicação bacana, você vai ter que programar. Então, quem prefere usar o ScriptVox, o DuasVox agora está dando esse suporte para a gente trabalhar com um banco de dados. E a gente vai usar um banco de dados específico, mas a ideia é que, dependendo do banco de dados que você instalar na sua máquina, vai funcionar para qualquer banco de dados, desde que você tenha a DLL lá instalada, a parte de os comandos de SQL que são disponíveis no ScriptVox, estão independentes do banco, tá? Então você vai preparar uma instrução SQL para ser executada. Já vou falar o que é SQL para quem não sabe, tá? Mas então você vai preparar um comando SQL, que serve para qualquer banco que esteja instalado na sua máquina, desde que vocês tenham as DRBs certinhas. Para quem não é da área, SQL, eu sou horrível em inglês, é Structured, eu não sei como é que se pronuncia esse negócio, Query Language, tá? É a linguagem de consulta. O que é consulta? Toda vez que você tem alguma coisa armazenada na sua máquina, no HD da sua máquina, você quer lá pesquisar para ver se algum amigo seu está no contato da sua agenda telefônica, você está fazendo uma consulta, uma busca, uma pesquisa. Eu quero saber qual é o telefone do fulano. Mas SQL não é consulta, não é você abrir um arquivo TXT e procurar o nome do seu amigo e qual é o endereço. Tá? SQL é uma linguagem complexa, né? Você constrói. Quando a gente diz linguagem, é o quê? Tem toda uma regra, como se fosse em português, sintaxe, para você montar um comando, para você criar uma tabela, a gente já falou o que é tabela, para você fazer umas consultas, eu quero saber o endereço do fulano, mas existem consultas muito mais elaboradas que se você não usasse o SQL. Seja bem-vindo. Meu amigo.
Márcio.
Deixa eu ver uma cadeira para você, Márcio. Vai sentar do lado do Patrick aqui.
Bom dia, pessoal. Bom dia.
E do lado do professor Antônio Borges. Eu acho que está me acompanhando.
Que está reservado, que está reservado.
Ah, não, é. As duas estão reservadas?
Não.
Como você está aqui, né? Porque eu não sei se vai chegar mais gente aqui para a direção direita. Você está bem acompanhado. O Patrick, o Antônio, dois, o senhor Antônio Borges. O palestrante aqui é mais ou menos, mas o da plateia está bom. Então, o banco de dados, que a gente vai falar sobre isso, né? Um conjunto de arquivos estruturado que você vai armazenar. Vamos botar um ambiente comercial para a gente situar bem o contexto. Uma empresa vai precisar armazenar seus dados no HD, vamos dizer assim, e são muitos dados, muitas informações, muitas configurações que têm que ser bem específicas, tá? E esses dados vão ter que ser lidos de alguma hora para ser processados, porque o cliente quer fazer um pedido, porque o fornecedor está fazendo alguma cobrança. Então, o dia a dia da empresa, inclusive para o seu funcionamento interno, ela vai estar fazendo consultas às informações que estão armazenadas no seu banco de dados o tempo inteiro. E essas consultas podem não ser simples. Tá? Eu quero pesquisar todos os meus clientes que começam com a letra A, que moram em Curitiba, que estão me devendo entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Um exemplo assim, meio maluco, mas existem situações que você tem que fazer consultas bem específicas. Então não é você abrir um arquivo TXT, dar um Ctrl F e procurar o nome de alguém. Tá? Você tem que, na hora de você definir um banco de dados, vão ter regras muito específicas, muito rígidas, muitos detalhes para você fazer um banco de dados. Vamos entrando.
Gilberto.
Tem alguém atrás de você? Você está fechando a
porta? Ela chaveia comigo.
Ah, tá. Você proibiu ela de entrar?
Proibi ela de entrar.
Gente, desculpa, tudo Antônio.
Tudo bem?
O Antônio, senhor, você tem um nome poderoso, hein?
Antônio Gilberto Cordanetti.
Onde ele vai sentar? Pode ser aí?
Obrigado.
Seja bem-vindo.
Obrigado.
Então, a gente vai ver mais ou menos os conceitos de como a gente pode, numa organização, numa empresa, montar uma estrutura para armazenar em, a gente chama de armazenamento permanente, né? No HD ou num servidor da empresa, num servidor remoto, as informações vão ficar registradas para ser necessárias. São muitas informações, com umas configurações específicas, a gente vai ver alguns exemplos bem simples aqui. E as consultas, como é que eu vou acessar esses dados, também tem que ser, tem que ter uma linguagem que permita você fazer consultas bem específicas. Tá? Eu vou fazer uns exemplos aqui bem bobos para a gente captar a importância, um pouco da importância do que é banco de dados, tá ok? Bom, quem não é da área, Benedito, o que você entende como banco de dados?
Uma noção de informações que você precisa no dia a dia.
Sim, e essas informações estão onde?
Dentro do computador
no HD. Nada. O banco de dados dá a ideia de um conjunto de arquivos já pressupõe que armazenamento permanente, o HD, que vai ser acessado, vai ser, esses dados vão ser lidos, atualizados, modificados constantemente. Na maior parte do tempo, os dados estão lá parados, de vez em quando, se a gente observar uma timeline dos processos, você, por exemplo, quero fazer uma reserva aérea, no voo lá. A maior parte do tempo as informações estão lá no HD parado. Quando alguém chega e pede para fazer uma reserva, ele vai lá no banco de dados, no arquivo de registro, pega as informações, mostra para mim, eu seleciono o voo. Depois que eu selecionar, que eu compro a passagem, isso vai ser atualizado, vai ficar guardado lá. Grande parte do tempo, a informação está lá parada. De vez em quando você vai executar o programa para acessar aquilo lá e para modificar. E na hora de você registrar essas informações, elas têm que estar bem definidas. O seu problema tem que estar bem definido para você definir os dados de forma correta, para que você não deixe brecha para alguma coisa funcionar mal, ou você ter alguma pane no sistema porque você não definiu direito, ou os dados como eles estão armazenados, ou acesso a eles. Imagino que eu possa... que você não tem um controle rígido de quem pode acessar uma determinada informação, aí a pessoa que não deveria ter direito a ver, não deveria ter privilégio a ver, ela consegue entrar lá e modificar. Então, tem todos os requisitos de você definir bem, de você definir o acesso, de você definir cotas de utilização para que a empresa funcione direitinho. Os sistemas, os programas que acessam os dados, não aconteça uma situação que dá um bug lá e a empresa perder milhões de dólares por
exemplo. Tá, Júlio? A gente tem vários exemplos.
Você, desculpa, Antônio, é o...
Márcio.
Márcio. Márcio. Você é da área?
Sou.
Já programei SQL?
Não.
Não? Já usou SQL?
Não. Ah. Mas assim, a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, a gente vê muitas reportagens. A base de dados de um determinado site foi invadida, né? Uhum. Ou seja, milhares de usuários podem ter sua conta prejudicada por conta que a base de dados do provedor XY foi danificada por hackers. Uhum. Então, isso acontece por uma falha no código de programação que...
Pode ser uma falha do código, pode ser... por uma definição errada dos privilégios, mas também pode ser que a máquina tenha alguma brecha lá na interface de rede.
Sim.
Tá? Agora, se você não define direito o banco de dados, as informações estão armazenadas, como elas podem ser modificadas, quem vai responder isso é a empresa e o profissional de banco de dados.
Quem criou o banco de dados?
As empresas têm equipes de banco de dados. Continuamente. Se o programador ou apresentar banco de dados, não é assim não.
Inclusive está para sair, vai sair uma lei agora no ano que vem, onde o governo vai pressionar as empresas que elas protejam os seus dados.
Sim.
E em caso de uma invasão ou tentativa que venha a prejudicar os clientes daquela empresa, não é mais quem cometeu a invasão, é a empresa que não protegeu o sistema. Então essa lei vai entrar em vigor a partir do, acho que agosto, setembro do ano que vem. E aí as empresas elas vão correrem atrás de profissionais de segurança de informação para que protejam esses dados,
sim,
porque a partir daí não vai ser o usuário, né, digamos assim, o hacker que fez a invasão ou aquele que explorou aquela falha que vai pagar. Quem vai pagar a multa pesada vai ser a empresa. Sendo processada também pelo usuário que não protegeu definitivamente ou por alguma razão aqueles dados foram expostos.
Perfeito. Bom, vamos deixar a segurança só um pouquinho de lado, tá? Depois a gente volta nisso. Vamos tentar pegar primeiro o conceito da coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um exemplo em que eu vou abrir uma firma, eu quero fazer controle de. Eu vou contratar alguns empregados. O Márcio pode ser um empregado de segurança, não. Vou contratar alguns empregados, mas eu não vou usar sistema, não vou nem programar, não. Esse negócio de banco de dados é frescura. Tá, vamos fazer o seguinte, vou criar uma planilha para armazenar os meus empregados, tá? Então eu vou entrar no Planivox, eu sou usuário do Planivox.
conhece muito de qual a letra do programa?
Eu quero registrar na planilha os meus empregados. Na hora que eu for para eles, eu venho aqui, gero um relatório e mando para o banco.
Leitor de
tela. Cadê a minha planilha?
P.
Planilha.
Eu sou oficial na setinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar umas colunas aqui, nome, cargo, salário, CPF. Bom, deixa eu ver o que eu já queria aqui para
mim. Qual opção? Este é C, B, plan A.
Arquivo.
Qual opção de arquivo? Deb, lê. Qual o nome do arquivo da planilha? Existiu. Editando.
Espera aí. Ah, não.
Você já pode começar. Aqui. Não, você já pode começar daí a escrever.
Eu sei, não, eu tenho que ir para o. Eu tenho que ir para a pasta.
O que você deseja?
É subdiretório.
Subdiretório.
Olha, vamos para o diretório e SQL, tá?
Troquei diretório de trabalho.
Ah, tá.
Tinha esquecido de fazer isso. Como eu sou usuário do software, né? Usuário mesmo, eu esqueço de umas coisas aqui. Então vamos lá, planilha. É utilidade de planilha, né? Ah, não, tem que sair daqui.
Esqueça.
O que você deseja?
Eu vou com a setinha, tá vendo?
Ontem, usa a setinha,
eu
então.
Eu vou com as letras.
Usa a setinha.
Aí. Eletrônica box. Versão.
Nove.
Qual a opção de arquivo? Deb, lê. Qual o nome do arquivo?
Funk de funcionário. Olha os meus funcionários aqui. Leandro Planilha.
Editando.
Eu tenho os seguintes funcionários. Bom, vamos passar aqui para as pessoas ouvirem.
10.000.
Não, perdão.
Nome.
Cargo.
Salário.
Salário. Minha empresa é muito simples. Vai ter o nome, o cargo e o salário. Nome.
Antônio.
Analista.
10.000.
Está muito alto esse salário. Ele merece, mas eu tenho que ter dinheiro esse dinheiro, não. Bruna, programador.
5.000.
Eu estou navegando pelas células, né?
Bruna A. 3.000. Patrick A.
Patrick. Eu tenho que botar outro Patrick. São dois Patrick agora. Patrick.
Estagiário.
3.000. Que isso, gente?
Nossa, muito bom.
Eu vou falar isso.
Bom, chat.
Eu queria
que você
fosse trabalhar lá.
Você vai trabalhar lá?
É uma pena que só está escrito aí, cara.
Você vai querer ser presidente porque é mentira.
É uma pena que só está escrito aí.
A Beth não veio. Minha secretária.
Eu estou aqui, eu preciso.
3.000. Aí então vamos fazer o seguinte: não vai ser Maria de Souza, não, vai ser Maria Cristina. Mas esse negócio de misturar família com negócio não dá certo. Então, o que eu tenho? Eu botei aqui numa coluna os nomes, o cargo.
Analista P, programador P, estagiário P, secretaria P, estagiário P, estagiário P, sede.
E eu tenho a minha tabela de cargos e salários, quer dizer, eu não tenho ainda não. Quem é vidente fica quieto com essa célula lá embaixo, não fala nada. Ó, 10 mil é o analista, 5 mil programador, 3 mil estagiários, 3.500 a secretária, o estagiário 3 mil, outro estagiário 3 mil. Então os meus salários são o quê? 10 mil para o analista, 5 mil programador, o estagiário não ganha 3 mil, acho que está muito, vamos negociar isso. E as secretárias 3.500. Bom, não sei se está bom não. Imagina aqui.